na informação às 13 deste sábado com o António Ferrociano. Boa tarde.
Vamos então aos destaques. PSP vai controlar velocidade com recurso a radar em Carvalhos de Figueiredo. GNR investiga morte de cidadão que estava desaparecido na linha Cera. PJ pode ser chamada. Tomar foi palco para os caminhos do Médio Tejo. Teremos ainda a nota do dia hoje com Carlos Carvalheiro.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera previa para este sábado o céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, temporariamente moderado, forte no Algarve e terras altas da região sul, com rajadas que podem chegar a 70 km por hora a partir do fim da tarde. Temperaturas máximas previstas para a Guarda 20 graus, Porto 22, Faro 23, Castelo Branco 25, Lisboa e Évora 26, Coimbra, Leiria e Santarém 27 e para Tomar a máxima prevista era de 28 graus.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O aviso é da Polícia de Segurança Pública e diz respeito ao controle da velocidade com recurso a radar. No dia 20 de abril, Tomar será palco para uma ação de fiscalização. A presença policial far-se-á notar na Estrada Nacional 110, precisamente na área de Carvalhos de Figueiredo, onde o máximo permitido é de 50 km por hora. Para além da cidade do Nabão, registro para outro conjunto de operações ainda durante este mês de abril. No dia 11, das 14 às 18 horas, na Rua Escola Regente Agrícolas, em Santarém, também neste mesmo dia das 15 às 19 na Avenida António Farinha, em Alfarrede, Abrantes, no dia 13, das 21 às 24 horas na Circular Urbana Dom Luís I, em Santarém, no dia 16, no mesmo local, ou seja, na Circular Urbana, neste caso desde as 15 às 19 horas, dia 17 de abril, das 8h30 às 12h30, a Avenida do Bom Amor, em Torres Novas, finalmente no dia 20 de abril, das 8 da manhã ao meio-dia, na Estrada Nacional 110, Carvalhos de Figueiredo, também neste dia, das 10 às 14 horas, na Rua 25 de Abril, em Santarém. Para finalizar, no dia 24 de Abril, das 8 da manhã às 12 horas, na Avenida 25 de Abril, no Cartacho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Confirmaram-se os piores receios. O corpo que foi encontrado nesta quinta-feira na linha Cera é de José Duarte, o cidadão que estava desaparecido desde o dia 19 de março, precisamente daquela localidade da freguesia de Aceiceira. Tal como a ERT se adiantou, em primeira mão, tudo apontava para essa identificação, até porque o cadáver, que estava em avançado estado de decomposição, foi encontrado relativamente próximo ao lar Casa das Memórias, onde o cidadão natural da freguesia de Paialvo recebia assistência. E esta proximidade, também, tal como a nossa redação já avançou, está a causar estranheza, até porque, garantiu-nos fonte ligada às buscas, está em causa uma área territorial que foi batida. Nesta altura, por isso, dependendo dos resultados da autópsia que será feita pela medicina legal do Hospital de Tomar, não convém descartar qualquer cenário, de tal forma que o Núcleo de Investigação Criminal da Guarda Nacional Republicana tem recolhido indícios que possam explicar o que esteve na origem desta morte, sendo que a presença da própria Polícia Judiciária pode ser equacionada. As indicações são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Confirma-se que as temperaturas máximas vão subir na semana que se avizinha. Só não se esperava que fossem atingidos valores anormais para esta época do ano. As perspectivas apontam para 31 graus na segunda-feira e 32 na terça e na quarta. Isto no que diz respeito ao Conselho de Tomar, sendo que para este domingo já se irá notar esse acréscimo, uma vez que o mercúrio dos termómetros irá chegar aos 29. Chuva, essa nem vê-la, pelo menos até meado do mês. Importa recuar no tempo, precisamente até abril de 2011, a altura em que Tomar atingiu 32,1 graus, segundo dados recolhidos pelo serviço meteotomar.info. Desde então, não mais houve registro para valores do género, pelo que tudo indica que esse recorde de temperaturas possa ser batido nos próximos dias. Ainda por Tomar, a Câmara anunciou num texto enviado para a ERT que investiu vários milhares de euros na aquisição de madeiras, tintas e outros materiais com que os serviços têm progressivamente efetuado esta reparação, catalogando este conjunto de operações como importante sob o ponto de vista funcional e estético, a reparação e conservação dos bancos de madeira dos jardins, arruamentos e praças da cidade. A Guarda Nacional Republicana doou cerca de 60 quilos de pescado, no valor de mercado de 600 euros, em instituições de solidariedade. Está em causa uma apreensão que ocorreu na última quinta-feira, na Nazaré, onde a unidade de controle costeiro surpreendeu a condutora de uma viatura que transportava o pescado, sendo que depois da fiscalização propriamente dita, se concluiu que moluscos, bivalves vivos e crustáceos não tinham a medida regulamentar de venda. A mulher, de 33 anos, foi identificada. 7 pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre um automóvel e uma carrinha de 9 lugares. O acidente aconteceu pelas 16h50 desta sexta-feira, na A1, ao quilómetro 94, sentido sul-norte, concelho de Torres Novas, sendo que a via esteve cortada à circulação durante algum tempo para a remoção dos destroços e, como é óbvio, para a assistência às vítimas evacuadas para o hospital. Segundo a ERT se apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, as avaliações específicas ficaram feridos leves. Foram mobilizados bombeiros de Torres Novas, Alcanena, Minde, Entroncamento e Golgã, num total de 25 operacionais. A Guarda Nacional Republicana tomou conta desta ocorrência.
Rádio F, a primeira a informar.
O diretor da Política de Desenvolvimento Territorial da OCDE esteve em Tomar como figura principal de uma conferência sobre recuperação económica das cidades e territórios. A ERT esteve à conversa com Joaquim Oliveira Martins, começou por referir que as questões da convergência são de extrema importância e apontou um conjunto de políticas que, a nível central e regional, podem contribuir para o crescimento das economias.
Quais são as políticas a todos os níveis de governo, ao nível do governo central, a níveis tanto regionais ou a nível, evidentemente, dos municípios, para promover essa performance, se me permite, essa melhoria, digamos, da situação em termos de produtividade, que é um problema que está a preocupar muitos países do OCDE, porque, digamos, ao nível agregado, a produtividade está muito baixa em todos os países do OCDE. E nós pensamos que, por acaso, estas condições de convergência ao nível regional podem ser um fator importante para aumentar a produtividade dos países no seu inteiro. O Portugal é um país que tem uma diversidade regional incrível, não é? E a economia moderna passa muito por estes bens que nós chamamos de intangíveis. Podem ser ligados com história, com cultura, podem ser geografia, pode ser mesmo gastronomia, tudo que é ligado um bocadinho à economia, portanto, moderna, não é? Portugal teve um choque bastante terrível em termos de adaptação às condições da globalização. Nos anos 90, tanto o alargamento da União aos países de leste, que entrou em concorrência direta com muitas indústrias aqui, depois foi a China, depois Portugal entrou no euro, o euro levou um bocadinho a economia do lado dos bens não transacionáveis, portanto não promoveu, digamos, as indústrias mais voltadas para a exportação. Isto teve um impacto em termos de produtividade, portanto, agregada do país. Depois a crise das dívidas soberanas, portanto, europeias. Portanto, uma quantidade de choques, não é, que afetaram, digamos, as regiões, o país todo inteiro, mas algumas regiões em particular. E a região norte e centro foram muito afetadas, porque praticamente era nessas regiões onde estava a maioria dos setores transacionáveis da economia. A maioria das exportações eram fabricadas na região norte e centro. Portanto, essas regiões tiveram que se adaptar.
Joaquim Oliveira Martins explicou também a ação desenvolvida pela OCDE, que se centra em grande medida nas políticas estruturais e que a organização se tem esforçado para que sejam incluídas na ação dos governos.
O grande esforço da OCDE, para além da parte, digamos, macroeconómica, que também é enfocada pelo Fundo Monetário Internacional e outras organizações, é a parte mais forte da OCDE, é o que chama-se política estrutural. Política estrutural são todas as políticas que, de uma certa maneira, promovem o crescimento a longo prazo das economias. Portanto, estamos a falar de políticas de abertura, de menos restrições nos mercados dos produtos, os mercados de trabalho um pouco mais flexíveis, investimento em capital humano, uma boa regulação dos mercados financeiros. Portanto, isto é o conjunto do que se chama políticas estruturais. A minha grande batalha há uns anos para cá tem sido tentar introduzir as políticas de desenvolvimento regional nesse pacote de políticas estruturais, porque muitas vezes as políticas de desenvolvimento regional que vamos falar esta tarde eram políticas que eram um bocadinho consideradas como políticas compensatórias, não é? Fazia-se as políticas estruturais, alguns iam perder e vamos compensar os que perdem. Portanto, esse tipo de abordagem não funciona. A política regional é uma política de crescimento, de produtividade, de bem-estar, e tem que ser vista, portanto, dessa maneira, e tem que ser integrada nesse pacote de políticas, portanto, estruturais. Portanto, isso requer um grande alinhamento entre níveis de governo, que há políticas que são feitas ao nível central, algumas ao nível, tanto regional, em Portugal não há esse nível, tanto regional, não é? Mas mas há, praticamente todos os países, há três níveis de governo que fazem políticas e tudo o que acontece numa região ou numa cidade é afetado por esses três níveis. Portanto, esses três níveis têm que estar alinhados, têm que ser coerentes, senão o conjunto não funciona, não é?
O complexo da Levada, em Tomar, foi palco nesta quinta-feira para a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo fazer a apresentação do primeiro de três roteiros de turismo cultural que se realizam no âmbito do projeto Caminhos e que vai passar a promover anualmente durante os próximos três anos. Esta primeira iniciativa, dedicada aos Caminhos do Ferro, decorre entre os próximos dias 11 e 16 em cinco concelhos da região, no caso Abrantes, Entroncamento, Mação, Tomar e Vila Nova da Barquinha. A sessão de apresentação, que contou com a presença de autarcas ligados aos cinco concelhos envolvidos neste primeiro caminho, teve a abrir a intervenção da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, que falou da importância deste projeto.
Para nós, Tomar é muito importante e desde a primeira hora aderimos também a este projeto, que aliás os 13 municípios da região Médio Tejo aderiram a este projeto. Não só e o porquê de ser importante para Tomar, primeiro, e aquilo que eu considero a peça fundamental, é a criação de novos públicos. É necessário criar novos públicos, atendendo a que defendo aquilo que é a igualdade de oportunidades. Ou seja, uma criança ou alguém que vive em Lisboa tem muito mais oportunidades do que quem vive na nossa região e, portanto, temos a obrigação de quem vive aqui ter essas oportunidades de assistir, de experimentar, de vivenciar, de se apropriar dos espaços. E a segunda questão, por falar em espaços, a segunda questão que eu acho muito importante neste projeto é precisamente as vivências, a experiência, estarmos em espaços, olhar para espaços de formas diferentes, ou seja, pensar um pouco out of the box. Terceiro, não posso deixar de referir aquilo que é a dimensão económica que o projeto também tem. Todos nós, no nosso território, pretendemos captar pessoas, não só para residirem, mas também para visitar o nosso território, e pretendemos que as pessoas fiquem mais do que uma manhã, uma tarde, um dia no nosso território. E, portanto, com este conjunto de oferta, a atravessar os 13 municípios que compõem o nosso território, entendo eu, entendemos nós todos, que é uma forma de também ajudar a fixar quem nos visita.
Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara de Abrantes, não escondeu o agrado do seu conselho em fazer parte deste projeto e falou de um potencial muito grande para ser explorado.
É com grande agrado que Abrantes se junta a esta iniciativa do Médio Tejo. Vamos ter um conjunto de iniciativas neste primeiro momento, nos Caminhos do Ferro. Abrantes também tem uma confluência de Caminhos de Ferro, nomeadamente com a linha da Beira Baixa e a linha do Leste. Há um potencial muito grande para ser explorado dentro do nosso concelho, mas conscientes de que a nossa dimensão é de o podermos fazer em rede para podermos ganhar a escala necessária, não só para atrairmos novos públicos, para atrairmos turistas, mas também para possibilitarmos aos nossos cidadãos outras experiências culturais que de outra maneira não teriam oportunidade de fazer.
E Vasco Estrela, Presidente da Câmara de Mação, abordou a forma como o seu concelho irá participar neste projeto.
Temos o espetáculo da Aldara Bizarro, temos a Sopa de Nuvem, temos os workshops criativos e, portanto, temos uma expectativa, digamos, realista. Realista no sentido que, sendo a primeira vez que se realiza uma iniciativa deste género, estamos expectantes para ver como o público reage, para ver como os próprios artistas reagem, para ver como as pessoas, neste caso concreto do Conselho de Mação, que vão fazer parte do espetáculo, do workshop, enfim, de toda a encenação que vai ser feita, como é que reagem. E, portanto, digamos que estamos com alguma curiosidade para ver como é que as coisas vão acontecer, como é que as pessoas vão reagir, e mais do que isso, em que medida é que poderá ser possível congregar vários públicos de volta desta iniciativa, que tem vários méritos. Como ainda há pouco as minhas colegas fizeram questão de referir, há muito aqui a ideia de chamar públicos diferenciados aos nossos territórios.
Mário Balsa, chefe de gabinete da Presidência da Câmara do Entroncamento, também à reportagem da ERT deixou claro que o município tudo irá fazer para apoiar esta iniciativa.
Desde o primeiro momento, quando o projeto foi lançado, que o nosso Presidente imediatamente integrou e tem desenvolvido os esforços para que se possa concretizar. Nós vamos ter 5 iniciativas principais no entroncamento, dirigidas à população e onde esperamos que a população possa participar e fruir aquilo que é um projeto transversal, como foi dito há pouco pela Presidente Maria do Céu e pela Presidente Anabela Freitas, e que possamos desta forma trazer um conjunto de experiências novas, de novos momentos para que as nossas populações possam fruir e possam apreender um pouco daquilo que é a cultura que se vai fazendo no nosso país.
Por sua vez, Ricardo Honório, vereador da Câmara de Vila Nova da Barquinha, abordou a participação do respectivo território.
Barquinha, vamos caminhando, já iniciámos o trabalho para os percursos com a artista Marina Palácio, que tem feito um trabalho tanto com os alunos das escolas, bem como da Universidade Sénior, e temos os percursos preparados. Já fizemos hoje uma visita onde fomentámos um bocadinho desse caminho, e esse percurso será feito durante o período do evento, todas as manhãs. Depois iremos começar com o espetáculo dos Bases Candeeiros na Sexta-feira Santa no Castelo Amorol, com esse lindo e perfeito pano de fundo na sexta-feira. Iremos para um espetáculo no sábado de Aldara Bizarro, com movimento, também com uma integração comunitária, com elementos da Escola de Dança de Vila Nova da Barquinha. E iremos terminar no domingo com um espetáculo no Centro Cultural do Teatro do Ferro, com o solo oeste do Teatro do Ferro.
Depois do Junta Anima para crianças e jovens, a Junta Urbana de Tomar vai promover o Junta Anima Séniores. Trata-se de um programa de atividades desportivas, culturais, artísticas, lúdicas e de puro lazer para pessoas com mais de 60 anos. A iniciativa conta com a colaboração de diferentes entidades públicas, privadas e associações locais. Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, esteve na ERT, onde falou deste novo projeto e das razões que levam à sua realização.
Consiste numa ideia em que, ao fazermos já 2 ou 3 edições da Junta Anima para as escolas, para os miúdos, numa conversa que temos com a Filipa, que é ela que está à testa de todos estes programas, achámos bem que, de facto, havia-se também arranjar uma oportunidade para os séniores. E depois de estudarmos quais seriam as melhores maneiras, os graus de informação, o sistema de escutagem, de tentar saber se iria ter ou não ter uma aderência, chegou-se à conclusão que, de facto, era bom avançar com ela. E ao avançar-se, começámos a fazer os tais pedidos preparativos em que a Filipa arrou nesses programinhos e começou a divulgá-los e a começar a prepará-los. E acho que está a ter um sucesso de aderência pelas inscrições que já estão a ser feitas. E, portanto, estou convencido que é mais um evento que vai vingar, visto que a Junta Anima já existe, agora falta algum outro setor. Havia os miúdos e agora os graúdos, que são os séniores. Isto é uma vertente cultural, que se pode dizer mais, da parte também destes eventos que existem, acudindo mais à terceira idade, que não podíamos esquecer, e essa foi a nossa base de entendermos que não podíamos descurar aquilo que já estávamos a começar noutras vertentes e que devíamos continuar, e por isso é que chegámos a este capítulo deste evento, mais um evento que temos aqui, porque acho que a terceira idade merece e devemos ter um bocadinho de atenção, porque eles já deram ao país e ao mundo muito do que era deles. Portanto, acho que é dar uma recompensa e uma homenagem, visto que isto é tudo inscrições, são gratuitas, é para todos aqueles interessados que se querem inscrever, divertirem-se um pouco, ter o seu lazer, ter os seus ensejos, poder conhecer mais um pouco, é por essa razão que este evento foi para a frente.
Refira-se que as inscrições são gratuitas, para isso basta preencher uma ficha de inscrição na Junta de Freguesia, edifício Santa Maria dos Olivais. Este festival sénior irá decorrer de 17 a 28 de abril em Tomar, e tem como objetivo fomentar o envelhecimento ativo, proporcionar momentos de convívio e de lazer, como referia Filipa Fernandes, técnica da Junta Urbana.
A Junta Anima já tinha um sucesso tão grande que era para crianças, porque não criar também para os séniores, que têm imenso tempo livre. e vida ainda para viver e para desfrutar, e daí então criar-se este programa bastante diversificado em parceria com associações da nossa freguesia, que são bastantes, que se juntaram a este desafio, e também entidades particulares, como é o caso do Hotel dos Templários, a Herdade dos Templários, a Seal Cakes, as Stuck Lovers, a La Bella. São entidades também particulares que acharam que seria benéfico este programa e então juntaram-se a nós. E também eles ofereceram atividades para enriquecer aqui a Junta Anima Séniores. Então o programa vai acontecer de 17 de Abril a 28 de Abril. São 12 dias de atividades, incluindo fim de semana e feriados. Atividades culturais, desportivas, artísticas. Temos, por exemplo, o passeio no Barco São Cristóvão, temos tai chi, temos yoga, temos o workshop no McDonald's, em que eles vão aprender a fazer os hambúrgueres e depois degustar, então, o que vão fazer. Workshop de pizzas também, igualmente também vão fazer e depois degustar. Temos workshops de informática, torneio de sueca, de chinquilho, hidroginástica, concertos, cinema. Tudo destinado aos mais velhos, portanto, quem tem mais de 60 anos poderá inscrever-se na Junta de Freguesia no Edifício Santa Maria dos Olivais, é lá que decorrem as inscrições. As atividades são todas gratuitas e eles poderão inscrever-se a uma, a duas, a três, a todas, aquelas que quiserem, sem ter qualquer custo. Basta escrever, participar e divertir-se, que esta é a intenção deste programa.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Esta semana fui assistir a uma conferência promovida pelo meu amigo António Lourenço dos Santos e preferida por um dos quadros da OCDE, Joaquim Oliveira Martins, sobre os aspectos que contribuem para a recuperação económica das cidades e dos territórios, desde a boa governança até à formulação e concretização de uma estratégia de especialização inteligente. Bom, a assistência, constituída por um bom quarteirão de pessoas, estava pejada de candidatos à Câmara e influentes opinadores políticos locais. O orador, a meio da sua explanação, e devido ao que julgo ser a sua boa educação, atreveu-se a dada altura a fazer uma parte. Em caso de alguma dúvida, não hesitem em interromper-me. A plateia aguentou-se em uns bons 120 segundos, mas depois lá apareceram as interrupções que, mascaradas de pergunta, logo se assumiam como tomada de posição. O orador lá foi gerindo a coisa, até que já perto das 8 da noite, deixa escapar que, se o deixassem acabar o que trazia para dizer, poderia no fim debater-se então alguns aspectos. A coisa acalmou, pelas 8 da noite foram saindo alguns membros da plateia e lá defendeu a sua dama, que eu resumiria da seguinte forma. Cada cidade ou território deveria procurar aquilo que a diferencia das outras e investir nisso como forma de atração para o desenvolvimento local. Em Tomar, parece que um caminho seria transformar os visitantes em turistas, ou seja, os primeiros não dormem cá, e os segundos, sim. Pois, mas para que os visitantes passem a turistas, necessário se torna a arranjar motivos que os façam desejar pernoitar por cá. Como não podemos usar a graça que estaria à disposição de Abrantes, de quem para lá vai, deixa tomar atrás, nem temos a sorte de Figueira da Foz, que poderia ganhar um nicho de mercado, se começasse a vender uma nova imagem, mudando o I por Y e ficar Figuei da Foz, talvez pudéssemos interiorizar um slogan para a nossa região, que seria a cultura em primeiro lugar. Claro que logo de seguida tinha de ser definido o que se entende por cultura e como implementar o conceito. Bom, isso são mais 500. E o que iria dar era, olha, faz lembrar a história do tomarense que chega a Macau e no posto de turismo pergunta como poderia contactar uma guia que o acompanhasse numa visita à cidade, ao que a menina do entendimento responde, sex, 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 one free sex for tonight. O tomarense desfaz-se no seu melhor sorriso e exclama, uau, vocês mulheres macaenses são realmente hospitaleiras. Mas um português macaense que estava ao lado toca-lhe no ombro e diz, olha o que ela disse, 666, 136, 429. Pois foi o que eu vi. Não é que eu digo 666 é 666, 136 é 136 e Fortunato é 429. Insistamos.
E assim, com a nota do dia, fechamos esta edição. Tenha a continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.